apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazzacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. A partir do programa de hoje, vamos estudar o livro do profeta Sofonias, que embora seja um profeta pouco conhecido e pouco lido, tem uma mensagem super importante para nós. O senhor não acha, professor Itamir?
Sem dúvida, cada um dos profetas que Deus chamou, temos neles uma mensagem especial para cada um de nós e mensagens que são aplicáveis às nossas vidas. Primeiramente, um grande abraço para cada um dos nossos queridos ouvintes. Prazer estar novamente com vocês. E pelo que você pode perceber, estamos caminhando para o final do nosso programa, hein? Já estamos no livro de Sofonias, depois só temos mais alguns livros do Antigo Testamento e os últimos livros também do Novo Testamento.
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, capítulo 1 de Sofonias, versículo 1, nós lemos o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Se nós, nos programas anteriores, quando falamos de outros profetas, reclamamos, por exemplo, que Abacuque, a gente não sabia quem foi o pai, quem foi o avô, quem foi o tataravô, a gente não sabia de que cidade era e etc. Bom, Sofonias não nos deixa fazer esse questionamento. Nos dá aqui, logo de cara, uma porção de nomes, já nos fala do reino de Judá, já fala do reinado de Josias, ou seja, já coloca para nós todo o histórico biográfico que a gente precisa para mais ou menos sabermos quem foi Sofonias, certo?
Certo. Sofonias é uma pessoa que já claramente mostra para nós quem é ele, mas é interessante porque o seu nome significa Jeová esconde.
Jeová esconde?
Exatamente. Ou o escondido do Senhor. Enquanto ele é escondido do Senhor, ele dá todas as pistas que ele precisa dar para que a gente possa localizá-lo em termos familiares e em termos de data também. Mas é interessante essa palavra que significa Sofonia, significa Jeová esconde, o escondido do Senhor.
O que a gente sabe sobre o profeta Sofonias? Bom, de nomes a gente já tem, ele já está rodeado, na realidade, de vários nomes aqui, inclusive nomes conhecidos. Trineto de Ezequias, esse Ezequias é o que eu estou pensando?
Exatamente. Ele é aquele grande rei de Judá, um dos bons reis de Judá. Então, nós vemos que Sofonias é um membro da família real. Ele é alguém especial. E aí é mais um detalhe, só rapidamente aqui, para a gente lembrar, então, que Deus vai escolhendo pessoas como ele bem entende. Ele é o Deus soberano. Levanta um boiadeiro como Amós, né, para trazer uma palavra, mas levanta também sangue azul, nobre, para trazer a sua palavra também para o reino de Judá. É impressionante como Deus é soberano e para ele não há acepção de pessoas.
Bom, ele profetiza, portanto, contra Judá, é isso mesmo?
É uma palavra de Deus para o povo do Reino do Sul.
Como tem lá o nome do rei Josias, ou seja, durante o reinado de Josias, a gente já sabe a data, então, desse livro, certo?
Exatamente. E vou falar uma coisa aqui, ele é contemporâneo com o nosso querido profeta grande, né? Nosso grande profeta Jeremias. Então, exatamente nessa ocasião em que o rei Josias, ainda o último bom rei de Judá, está reinando, Deus levanta Sofonias também para dirigir a sua palavra ao povo de Judá. E um outro detalhe, porque Sofonias era da linhagem real, é provável, nós temos vários autores que mencionam que Sofonias provavelmente era primo, talvez em segundo ou terceiro grau, do próprio rei Josias. Deus chama um primo para trazer uma palavra sua para o rei e também para o povo, diante daquela perspectiva de que o povo vai ser dominado pela Babilônia.
Então significa que a mensagem é muito semelhante à de Jeremias. Deve ser alguma coisa próxima, sim, professor Itamir, ou não?
É, o que a gente percebe é exatamente isso. Uma palavra em que Deus vai trazer a sua condenação ao povo, mas também ele já promete a sua libertação. Então, uma palavra que se assemelha realmente à de Jeremias. É interessante a gente perceber essa maneira pela qual Deus, então, vai chamando a atenção do seu povo. Jeremias começa, na verdade, o seu ministério no finalzinho de Josias e Sofonias um pouquinho antes, provavelmente a data do livro, então, seria 620 a 625 antes de Cristo, e logo quando então Babilônia começa a ser a grande, poderosa nação que vai dominar todo mundo.
Bom, a gente quer saber um pouco mais sobre a mensagem desse livro, o que ele quis comunicar naquele tempo, o que comunica para nós hoje, mas faremos isso no próximo bloco.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o livro do profeta Sofonias a partir deste programa, e já conversamos um pouco sobre quem foi Sofonias, qual a história dele, qual é o parentesco dele com reis. Olha que coisa interessante, né? Um profeta de nobre nascimento, vamos dizer assim. Sua contemporaneidade com o profeta Jeremias. Mas agora, professor Itamir, fica a pergunta: o que Sofonias comunicou para o povo naquele tempo e que ainda o senhor vê que há uma relevância? Vale a pena estudar esse profeta nos nossos dias?
Olha, vale a pena sim. Primeiro porque a palavra de Deus é palavra de Deus, né? E mesmo que seja palavra lá de muito tempo antes, né? No caso aqui, nosso caso, de talvez 2.700 anos antes da nossa época, essa palavra é válida para nós porque é uma palavra eterna. Se é eterna, ela tem valor tanto para Adão quanto para o último homem que nascer na face da terra. Portanto, nós estamos no meio disso daqui, certo? E é uma palavra que é válida para nós. Mas o conteúdo da mensagem é muito precioso também e nos mostra exatamente alguma coisa aplicável para nós. Por exemplo, Judá tinha vivido sobre os reinados de Manassés e Amon por mais de 50 anos, isso é, por mais de meio século. E esses reis eram realmente reis ruins, né? Desprezados pelo Senhor, que andavam contra o Senhor. Muito bem, Deus levanta Sofonias exatamente para trazer uma palavra que exige um arrependimento, que exige uma visão sobre a sua própria situação. O Judá tinha que perceber, porque senão a Babilônia, que estava crescendo e sendo a senhora do mundo, viria para arrasá-los. Parece-me que essa reforma acontece e acontece exatamente na época do rei Josias. Esse é um homem bom, né, que leva o povo a se reconciliar com Deus, embora ele não tenha tido êxito no sentido de expulsar todos os ídolos da nação judaica. A gente sabe que ele morreu cedo numa luta que ele fez contra o faraó Neco, e a partir daí, infelizmente, nós vemos que os sucessores do rei Josias, do bom rei Josias, levaram o povo de Judá ao caos. E exatamente nessa época também surge Jeremias, dando as últimas chances do povo se reconciliar com Deus, mas infelizmente o povo não se reconcilia, e em 586, então, essa palavra de Sofonias também é confirmada quando, então, a Babilônia arrasa Jerusalém e também destrói o templo do Senhor.
O que eu fico curioso, professor Itamir, é ver quanto a gente já foi estudando aqui os profetas maiores e menores, chegando já agora no finalzinho dos profetas menores, e a gente foi percebendo, né, que dois grandes eventos foram marcantes na história do Antigo Testamento, que foi o exílio do Reino do Norte pela Síria em 722.
Isso.
E o exílio do Reino do Sul, do Reino de Judá. Profetas falaram sobre ambos os exílios.
Exato.
Certo? E é curioso, agora que a gente foi estudando Sofonias e ouvindo o Senhor falar, é o quanto o Senhor trouxe profetas para levar o povo ao arrependimento. Às vezes a gente acha que foi só Jeremias, então talvez nem todo mundo ouviu, porque foi um cara só falando.
Não.
Mas não, teve bastante profetas.
Exatamente.
Muitas palavras pesadas, palavras, tanto, né, palavras assim de juízo, quanto palavras de esperança, de restauração. Significa que essa mensagem do Senhor veio de várias frentes. Isso só complica ainda mais a história do povo, que teve tantas chances, que teve tantas comunicações de Deus para com eles através dos seus profetas e mesmo assim eles não ouviram.
Infelizmente, essa é uma constatação verdadeira e o pior é que isso acontece conosco também, né? Mas uma coisa que eu fico impressionado nessa sua colocação, Israel, é que ao mesmo tempo em que a gente vê a dureza do povo de Deus e a dureza nossa, porque nós somos o povo de Deus também, a gente vê que Deus sempre é um Deus, o quê? De misericórdia, de graça, de oportunidades, de quebrantamento, de humilhação. Deus sempre oferece uma outra chance, uma outra oportunidade. Ele é o Deus que realmente é rico em perdoar, como disse o profeta Isaías 100 anos antes dessa ocasião em que Sofonias e Jeremias chamam o povo ao arrependimento. Isaías 55, versículo 7, é um dos versículos que eu gosto mais na palavra de Deus. Deixe o perverso seu caminho e volte-se para o nosso Deus, porque esse Deus é rico em perdoar. Então é impressionante, Israel, como nós vemos, e de fato agora você fez um apanhado geral, a gente vê o povo sendo duro, mas Deus sendo gracioso, dando oportunidades. E a pergunta que se faz é: será que isso aconteceu somente com os judeus? Infelizmente não. Infelizmente acontece também conosco. Né? Quantas e quantas oportunidades, quantas mensagens, quanta literatura que nós temos aqui que nos chama a atenção para uma vida bonita, uma vida de santidade, uma vida digna, e infelizmente a gente não dá muita atenção para aquilo que Deus quer de nós.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização transmundial.